Muito boa tarde, bom dia, boa noite, você que tá acompanhando mais um episódio aqui do Tanoshi, ao vivo dessa vez, hoje gravando esse episódio agora dia 1º de novembro. Olha só como passou rápido o ano, né? Tanoshi tá desde junho no ar, agora a gente tá em novembro já, e queria dar um salve pra todo mundo que tá vendo esse episódio. Nós estamos de volta, nós estamos voltando aqui depois de um mês bem conturbado, vamos falar um pouco do nosso sumiço, vamos dar alguns detalhes do que aconteceu. Mas antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo que segue acompanhando a gente, segue apoiando também, né, o pessoal que tá no Apoia-se, que a gente tem um grupo lá no Telegram, que a gente sempre troca ideia. Estivemos sumidas, né, desse grupo também, porque, cara, muita doideira aconteceu esse mês. Mas enfim, estamos aqui para falar um pouquinho desse pós-eleições, né, acabamos de vivenciar as eleições aqui no Brasil, tivemos, né, eu e a Pá estamos tentando faz muito tempo também falar um pouquinho do arco de Wano. Vamos tentar conectar algumas coisas aqui do que a gente vai falar, né, a esses acontecimentos. E, bom, antes de mais nada, agradecer aí a Shine, que vem apoiando a gente, a Shine Press, que cria conteúdo pra D&D 5E. Itens mágicos, criaturas, foco em mecânicas inovadoras e uma arte muito caprichada. Se você quer conhecer a Shine Press, exclamação aí Shine no chat aqui da Twitch. Ou apoia.se, assim como a gente tem apoia-se, ele também tem, né? apoia.se/shinepress. E tem 25% lá de desconto com o cupom TANOSHI pra você utilizar, você que gosta aí de RPG. Dá uma olhada no trabalho dos caras, que é muito, muito bom. E o cupom funciona pra loja lá no Ko-Fi, né? É kotracinhofi.com/shinepressbr. Então entra lá, dá um confere que tem coisa muito legal. E eles têm, claro, redes sociais. Aí você encontra, né? Instagram, Twitter, tudo como ShinePress também. E relembrar também a galera do canal da D20, né, D20 Culture, que apoiou a gente durante setembro, como a gente deveu alguns programas aí pra eles que acabaram não acontecendo, né, esse programa é um bônus, era a nossa parceria, e a D20 Culture é um canal focado em RPG, eles fazem lá sessões, né, no YouTube, na Twitch, né, YouTube toda semana, então fica lá disponível pra quem quiser acompanhar as campanhas deles, né, fazendo lá, jogando Dungeons & Dragons, rolando os dados, fazendo realmente a interpretação que o RPG merece. E tem muitas coisas legais lá do RPG deles pra vocês acompanharem. É só digitar lá no YouTube, então, D20 Culture, de cultura mesmo, que vocês encontram esse canal aí brabo. E as lives dele, né, rolam também terça-feira às 20, né, coincide com o nosso horário, mas não tem problema, você pode acompanhar lá depois os vídeos no canal. E também temos o nosso Apoia-se, né, o Apoia-se é um projeto que a gente abriu pra quem gostaria de financiar, ajudar a gente a manter, né, o que a gente trabalha, aqui fazendo conteúdo pra vocês. A gente quer ainda manter uma edição, trabalhar numa edição de podcast, né, vamos ver como que vai ficar isso aqui pra frente, mas com o mínimo de R$5 você já faz muito pelo programa, e a gente consegue também fazer sorteios, né, de coisas pra vocês, então todo mês tem sorteio, cara, mais de um sorteio, mais de um vencedor, se você quiser participar dos sorteios, inclusive esse mês, né, foram dois mangás e dois jogos à escolha do vencedor, né, e muita gente não apareceu, muita gente que ganhou não apareceu. Então, eu tive que fazer ressorteio, já são poucas pessoas. Então, se você quer ganhar a coisa praticamente de graça, cara, isso é muito fácil de ganhar, apoia a gente lá, porque vale muito a pena. E agradecer também os nossos apoiadores-chefes, né? O Eric Batista, o Gabriel Cardoso Gatti, Sara Valendolfi, João Vitor Amâncio, Tim Gonzalez, Lucas Kevin, Guilherme André de Souza, que é a galera lá que contribui bastante no nosso Apoia-se também. E, bom, dados os recados, boa noite pra galera que tá acompanhando aqui também ao vivo, vamos falar um pouquinho desse meio tempo, né, outubro foi um mês muito hypado pela temporada de anime e tudo mais, ainda é, né, ainda tá saindo muita coisa boa, mas pá, foi um mês difícil, né? Foi conturbado, a gente acabou de vivenciar aí um momento de eleições, muita coisa mudando a gente, né, enquanto... Acho que é importante falar que criador de conteúdo, né, a galera que faz conteúdo pra internet, ou figura pública, como eu, por exemplo, não é porque a gente tá fazendo um trabalho que é pro público, não quer dizer que a gente não esteja envolvido, né, ou que a gente não tenha os nossos valores, as nossas ideias. Eu fui uma pessoa muito vocal, né, nessas eleições também ali no Twitter, e eu venho de um meio muito machista, muito realmente conservador. E falar sobre esse assunto foi delicado, né, assim, outubro foi uma loucura pra mim, porque teve BGS, teve depois ali o Game Changers lá na Riot, agora esse final aí de mês das eleições, né, então, muita correria, muita coisa acontecendo, e nesse meio tempo, né, a gente tentando gravar um episódio sobre o ano, a gente tentando se comunicar, e no fim, né, tivemos um resultado aí que a gente gostou muito, né, o resultado das eleições. E a gente vinha falando disso, né? A gente vinha falando o quanto que a gente precisava superar toda essa esse fascismo, essas dificuldades que a gente estava enfrentando enquanto ver a ciência sendo negada no nosso país, vendo muitas coisas erradas, muitas coisas ruins. Mas, acima de tudo, né, embora a gente seja otaku, a gente também é ser humano nesse mundo, a gente também quer fazer diferença, né? A gente também quer criar alguma coisa pelas pessoas. E o que a principal coisa, talvez, que a gente vê, até quero deixar para você falar também, é, cara, saúde mental, né? Saúde mental das pessoas muito fragilizada por conta de várias coisas que sucederam. E a gente se vê na obrigação de, cara, tentar ajudar essas pessoas, tentar formar uma rede de apoio, tentar mudar um pouco desse Brasil que, por muito tempo, esteve cercado de sofrimento, negacionismo, muitas coisas ruins. Assim como muitas obras que a gente acompanha, nós vemos protagonistas lutando contra essas coisas ruins. A gente se vê numa situação de querer ser um pouco desse protagonista.
Nossa, não, com certeza. Mês de outubro, para mim, assim, eu não tive esses eventos, né, da cultura pop, porque eu não trabalho no setor da cultura pop. Meu primeiro trabalho, digamos assim. Mas também pega as coisas pesadas, né? Outubro a gente tem ali uma preparação na empresa para novembro, que novembro tem Black Friday, então assim. Você tem 1 milhão de coisas ali para você pensar no trabalho, em como fazer as coisas darem certo, metas para serem batidas. Teve gente que saiu do meu time, então a gente teve que acumular trabalho. Então, assim, eu peguei um projeto novo, então estou com um projeto enorme novo no meu colo, e isso também pega a gente. Então, assim, enquanto lá estava com o BGS, eu estava com uma cacetada de coisas também para resolver no trabalho. Ao mesmo tempo em que as eleições corriam, né? E assim, as eleições elas acabaram. Pegou bastante gente, na real, assim, tipo. A Leti comentou aqui de saúde mental, mas. Não foi só eu que fui atingido por isso. Muitas pessoas ficaram mal. Durante o mês inteiro de outubro, sabe? Tentando segurar a expectativa. Segurando as ansiedades, os seus próprios transtornos, sabe? Tentando criar uma rede de apoio, e às vezes não tem como criar essa rede de apoio, porque tem pessoas da própria ali, família que estão muito próximos no dia a dia mesmo, que não tem como, você não consegue escapar daquela situação. Então você é atacado todos os dias, ainda mais nesse momento eleitoral, né? Então, assim, não. Foi um momento muito difícil para muita gente. Eu vi muitos amigos adoecerem nesse mês de outubro. E eu acabei adoecendo também, né? Eu, acima de ser aqui uma comunicadora também, no Tanushi e em outras plataformas também que eu já fiz, que eu já trabalhei, que eu já criei conteúdo, eu sou cidadã e eu me formei em jornalismo, né, gente? Então, assim. E a Leti se formou em psicologia. Então, assim. Eu acho que, pelo menos no meu campo, a gente estuda muito a história jornalística mesmo do país. Então, assim, todo o momento da ditadura é muito sensível para nós jornalistas, sabe? Muito sensível. Então, e o Bolsonaro respira o que foi a ditadura, né? Então, isso para mim é muito sensível. Essa questão, assim, porque mexe muito também com a minha perspectiva de futuro. Tipo, cara, não só como cidadã, mas também como profissão, né? E eu trabalho com conteúdo, né? Eu não sou repórter, eu não tô numa grande mídia, assim, mas eu trabalho com conteúdo. Eu trabalho escrevendo, revisando, criando conteúdo, fazendo planejamento de conteúdo, criativo, tudo isso. Então, querendo ou não, é informação. Eu trabalho com informação, né? Então, isso no o primeiro turno me deixou muito nervosa. Muito nervosa, assim. Ainda que estejamos favoráveis hoje, né? Tipo, tivemos resultados, estamos aliviados e tudo. O primeiro turno foi, assim, muito complicado, cara. A gente teve resultados ali que a gente ficava, meu Deus do céu, sabe? Tinha muita coisa boa, os deputados que eu votei deu tudo certo, aquela coisa toda, sabe? Deu certo. Mas ao mesmo tempo a gente toma muita pedrada na cara, né? Então, assim, é muito difícil você lidar com uma situação no mês inteiro em que um cara que negou a ciência, o tempo inteiro, que atrasou as vacinas, né? E assim, quando a gente fala atrasar a vacina, a gente é literalmente isso. A gente tem coisas documentadas cronológicas de que ele atrasou a vacina. Não só por não responder os e-mails da Pfizer, por exemplo, mas tentando impedir a Coronavac. Entendeu? Então, assim, enquanto o Dória queria trazer a Coronavac, o cara não queria, entendeu? O cara não vou comprar essa bosta aí, não, entendeu? Então, assim, não foi um fato que aconteceu de negação da ciência, foi vários, entendeu? E 700 mil mortes, sabe? O caos geral, assim, na pandemia, as coisas no mercado caras. E você chega no primeiro turno, você vê que o cara teve 50 milhões de votos, é muito difícil. É difícil, para mim foi um puta baque, entendeu? E aí quando você vê pessoas próximas, assim, que sei lá, 5 anos atrás, você tava lá tendo um almoço de família de boa, você tava tendo um churrascão lá, sabe? Tipo, tava todo mundo bem, tava todo mundo de boa, todo mundo harmonioso. E hoje você simplesmente não consegue, você não consegue fazer mais essa troca, entendeu? A pessoa, ela até, ela mudou, entendeu? Você vê que, tipo, a pessoa, ela mudou, você não consegue mais perceber, tipo, carinho vindo dela, você só vê esse tipo ignorância, você vê negacionismo, você vê burrice, você vê afastamento, entendeu? Você vê indiferença. Então, foi um mês em que tudo isso veio muito à tona. Muito à tona, assim, muito à flor da pele o tempo todo. E com esse medo real de que, tipo, a gente poderia viver mais 4 anos muito mais caótico do que esses 4 anos que a gente já teve, né? Então, assim, eu realmente adoeci, assim, o meu corpo. Toda vez que entrava no assunto de eleições, né? Sei lá, no dia do trabalho, o pessoal do trabalho também, né? Tipo, com medo, conversando, o pessoal da família também, com medo, conversando. Então é um assunto que fica muito à flor da pele. Você não consegue ficar alheio, né? A esse assunto quando você tá no momento ali de decidir as coisas. E o meu cérebro entendia isso como você está em perigo. Você está em
Estado de
perigo.
alerta
Estado de
sempre, né?
alerta total, entendeu? Então, assim, eu não consegui. Eu só fui conseguir passar com o psiquiatra agora no final do mês. Então, eu tive que segurar a barra o mês inteiro, sozinha, sem nenhum processo medicamentoso. Eu só tinha terapia que tentava ali me segurar um pouco e tudo mais, as ansiedades. Só que chegou uma hora que o corpo não correspondeu mais. E aí, assim, eu não consegui dormir. Né? Então, assim, na semana passada, eu fiquei dias sem dormir, assim, tipo, o corpo, ele tava assim, você não vai apagar, você tem que estar totalmente alerta pro que vai acontecer, entendeu? Porque você está correndo risco de vida. Então, assim, foi uma semana muito difícil, semana passada para mim, então, até por isso que a gente também não teve na semana passada o Tanushi e tal. Porque eu cheguei pro hospital, tive que me acalmar, fazer o corpo entender que estava tudo bem, que eu podia dormir, que eu podia relaxar. E nesse processo todo, meu estômago foi pro saco. Então, assim, eu não conseguia mais comer, fiquei dias, assim, sentindo dores horríveis. E só, tipo, na quarta, quinta-feira, que eu fui conseguir comer algo sólido, para vocês terem uma noção. Então, assim,
Caramba.
Não, semana passada foi uma semana infernal. E tudo porque começou com a saúde mental, né? Então, o episódio que a gente fez aqui de Setembro Amarelo é ainda mais importante, entendeu? Se vocês não ouviram, ouçam.
Baita
Porque,
episódio, diga-se de passagem.
cara, meu, é saúde mental, entendeu? Tipo, o Brasil, ele é insalubre. O mês de outubro parecia que eu vivi num hospício a céu aberto, entendeu? Real, assim, tipo, os hospícios, eles já são proibidos, tá, gente? Nem existe mais hospício no Brasil. Mas o sentimento de que, tipo, meu Deus, entendeu? As pessoas estão fazendo tratamento de choque na população, entendeu? De como tudo tá tão doido, de como as pessoas estão insanas, entendeu? Então, isso mexe mesmo com a nossa saúde mental. E eu tenho ansiedade patológica já, né? Já de alguns anos. Então, assim, você mistura todas essas coisas, meu, a saúde mental vai pro caralho mesmo. E muita gente tava assim, gente que tem transtorno tipo, sei lá, tem bipolaridade, tem também TAG, né, ansiedade generalizada, tem depressão. Meu, esses momentos, assim, que a gente encara muito a realidade, a gente é muito consciente da realidade, né? De como que a nossa história pode foder a gente, pode foder o nosso dia a dia mesmo. E não só individualmente, tá? É tipo coletivo mesmo, pode foder muito a situação. A gente fica ainda mais sensível, né? Porque realmente, tipo, a gente é consciente do que tá acontecendo, né? Então, assim, eu fiquei realmente muito nervosa. No domingo, eu não vi nada de apuração, não sei você, Leti.
Eu vi.
Eu não fiquei na apuração, porque, assim, se eu ficasse na apuração, eu ia ter um piripaque, que, assim, os meus piripaques de ansiedade, que o meu corpo estava entendendo como, tipo, você está em perigo, era literalmente você vai morrer, né? Eu tive a ansiedade máxima, extrema, de você está tendo uma parada cardíaca sem ter uma parada cardíaca. Entendeu? Meu corpo estava nesse estado, para
Mano.
você ter uma noção. Então, assim, todos os sintomas de ataque cardíaco eu tive, sem ter ataque cardíaco, gente. Então, assim, todo formigamento, o corpo pesando, a fraqueza, é isso, tipo, como se você estivesse apagando mesmo, sabe?
Mas
Então, é uma coisa.
é grave, né?
É pesado, foi
O
pesado.
cara, o psicológico, ele manda no corpo de uma forma assim surreal. Às vezes não importa. Ah, não, mas fisicamente eu tô bem. Foda-se. Seu psicológico tá falando, tipo assim, ele é a chave, sabe? Que controla, né, o corpo mesmo. Inclusive, existem estudos, né, sobre essa parada psicossomática. De você somatizar a parada no teu corpo, né? Que é muito daquela parada que a gente estudava na psicologia lá atrás, do Freud mesmo, né? O Freud recebe no escritório dele, no consultório dele, a mulher que não anda e ela não tem nada na perna. Mas ela não anda, e aí? Ela não consegue andar. Ou a mulher que tá cega, mas ela não tem nada no olho. Tipo, e aí? E aí você vai ver que, cara, é um trauma passado que, né? Assim, antigamente era assim, né? Hoje em dia. Que isso lá na psicologia vai ter o nome de histeria, né, na psicanálise, né? E aí você vai ver a histeria atual, é claro que ela muda muito do que era na França em 1800, né? Pra mulher classe média alta, branca. Então é claro que existem coisas muito diferentes, adaptadas a contextos socioeconômicos, né? Contextos diversos. Mas hoje a gente vive. Hoje não, né? Acho que desde 2018 ali, principalmente, a gente vive momentos de muita insegurança, incerteza, principalmente o jovem, né? E como a gente fala muito com o jovem, eu acho importante a gente falar desses assuntos, porque a gente sabe que não é só com a gente. A gente sabe que, por exemplo, eu, quando tava em 2018, cara, eu tava pra me formar na faculdade. E eu lembro que naquela altura, eu tava trabalhando já, né, com esportes e tal, mas não sabia se isso ia dar certo pra mim. E a minha principal alternativa de futuro era, cara, eu vou fazer carreira acadêmica. Vou querer seguir ciência mesmo na psicologia, né? Tem gente que fala, ah, não, mas psicologia não é ciência. É psicologia. Ah, mas é humanas, não sei o quê. Cara, psicologia é ciência. E tem áreas ali para você seguir dentro de pesquisa, de produção de artigo, produção de artigos acadêmicos mesmo, né? Então, era uma das minhas opções pra época, né? E quando eu vi que o Bolsonaro ganhou naquele momento. Inclusive, logo de imediato, eles já tiveram vários cortes, né, em bolsas. Eu vi muitos amigos meus que estavam para pegar, né, mestrado no ano seguinte, falaram, pô, eu não vou ter bolsa de mestrado, eu não vou conseguir seguir, eu não tenho grana, o que que eu vou fazer? Eu tenho que ainda fora, né, querer seguir a minha carreira ali e tal. Eles diziam, né, não era a minha realidade para mim, mas para eles era uma parada tipo, cara. Eu preciso me sustentar aqui nessa cidade, eu preciso pagar meu aluguel, né? Por exemplo, meu aluguel, meus pais me pagavam, né? Mas eles não, tipo, pô, eu tenho que pagar, eu tenho que mandar dinheiro pra minha cidade, como que eu vou fazer se eu não vou ter uma bolsa de mestrado? Então, foram pessoas que abdicaram dos seus sonhos, abdicaram de muita coisa para poder, sei lá, fazer outra coisa e. Porque não tinha mais investimento e claro, né, a ciência foi só ladeira abaixo nesses 4 anos. Então, eu que era desse nicho de pessoas, né, o que era desse grupo aí, eu vi realmente as coisas ficarem muito, muito feias. E claro, depois, né, eu fui pro meu caminho, eu saí da cidade, vim para São Paulo. Mas também não foi fácil para mim até eu conseguir, né, o meu emprego e tudo mais. Então, muitas coisas foram difíceis, especialmente o período da pandemia, né? E talvez, assim, muita gente Pare para pensar nessa. A gente fala, né, de entretenimento, a gente fala de mangá, a gente fala de anime, e são coisas que a gente consome, né, e muitos de vocês devem consumir também sem pagar, né, então de forma gratuita aí pela internet e tudo mais, porque infelizmente são coisas que a gente não tem um acesso simples. A gente, são coisas que ficaram muito caras, são coisas que, cara, são válvulas de escape, né, são entretenimento, são lazer. Hoje em dia eu vejo muita gente, cara, se fudendo de trabalhar e não tendo tempo para lazer, e assim, o trabalho, não o trabalho bom, né, mas o trabalho que é de precarizado, que ele é, cara, abusivo, né, a gente vê pessoas nessa situação, pessoas tiveram que guivar estudo, né, guivar oportunidades aí por ter que se preocupar realmente com grana. E tudo ficou mais caro, né? Tudo ficou mais caro. Então, às vezes eu penso, cara, eu tô falando de mangá e tem muita gente que não tá lendo mangá. Porque tá tendo que se preocupar com coisas muito mais básicas.
É, porque tem que tentar pagar luz e que não consegue pagar luz de casa, entendeu? Não consegue comprar a cesta básica, bicho. Então, assim, assim é foda, porque, por exemplo, eu com 30 anos, com o que eu ganho hoje, eu conseguiria viver sozinho com muito aperto, sabe? Porque as coisas estão absurdamente caras. Entendeu? Pra você fazer um financiamento é caro pra caralho. A renda fica ali no osso, você tem que morar em cubículos, entendeu? Ah, você tem que morar num apartamento de no máximo 40 metros quadrados. Entendeu? É isso que tem para você.
E
Entende?
é isso que estão vendendo aqui,
E é isso
assim,
que estão
cara, é
vendendo.
claramente uma homenagem aí à cultura japonesa de fazer cubículos pra galera morar.
E é ridículo, porque a gente tem espaço, saca? A gente tem espaço pra porra. Pra porra. Não tem, não existe isso. É totalmente pro lucro, entendeu? É totalmente, estou fazendo isso aqui porque eu consigo fazer mais, em vez de fazer, sei lá, quatro apartamentos por andar, eu faço seis, entendeu? Então eu vendo mais. Esse é o pensamento, entendeu? Não é sobre morar saudável ou você ter qualidade de vida, entendeu? E aí eles jogam o papinho de que, tipo, ah, mas o jovem ele quer morar num espaço menor porque é mais fácil, é mais prático, entendeu? Sendo que, cara, é claustrofóbico pra
E
porra!
hoje muita gente tem home office, né?
É, exatamente.
Ou
Eu trabalho home.
agora é também é o esquema híbrido, né? Também tem essa de você ir, você ficar. Desde a pandemia, né, se intensificou bastante esse sistema novo. Então, assim, você tem uma relação das pessoas com a casa, né? Hoje a sua casa é a sua área de trabalho. E aí
Exato.
muita gente surtou com isso também. Muita gente
Surtou
surtou com isso.
a minha namorada, gente, ela morava num apartamento de 40 e poucos metros quadrados. 2 anos ficando nisso foi insano. Foi insano, insano, tipo, não deu. Quando a gente se conheceu, assim, começou a namorar e já encontrou um outro aluguel com um apartamento um pouquinho maior. Sabe, assim, ah, vai pagar um pouquinho mais caro e tudo mais. Conseguiu encontrar uma coisa que valia a pena por um apartamento um pouco maior, porque, tipo, simplesmente não tem como mais você viver, sabe, tanto tempo, por tantas horas, numa coisa tão pequena, né? Então é isso. Eu, nessa idade, eu com essa minha idade, pra você comprar casa. É super burocrático para você alugar a casa. É caro pra caralho, porque estamos na região metropolitana aqui, capital é caro demais. Então, assim, você não tem qualidade de vida, sabe? Mesmo você tendo ali um teto salarial que é acima da média, olha que coisa, né? Então, assim, o nosso poder de compra foi muito afetado, assim, nos últimos 4 anos. Eu ainda moro com meus pais e eu tenho que ajudar em casa, sabe? Ah, não ajudo majoritariamente, né? Tipo, que meus pais conseguem ser independentes, assim, até certo ponto, mas preciso ajudar, preciso pagar 3 contas ali por mês, ajudar em casa, entendeu? Efetivamente. Porque o mercado ficou absurdamente caro, por exemplo. O que meus pais compravam 4 anos atrás e com o que eles conseguiam receber ali de alimentação, eles não conseguem mais. Então eu tenho que ajudar na parte da alimentação em casa pra gente manter um nível de tipo, ok, vamos conseguir comer saudável, entendeu? É isso. Vai conseguir.
Comer
Beleza,
o que é
vai comer
suficiente.
uma carne, vai conseguir comer um legume, entendeu? Se vai ter opções. Não vai ficar comendo ali ovo frito num
Arroz, feijão,
dia
ovo. Todo
e um
dia.
ovo mexido no outro dia, entendeu? É isso, assim. Então, não existe luxo. Continua não existindo luxo. Mas tem opções, entendeu? Eu consigo comer uma carninha. Eu consigo comer um ovo e no outro dia eu consigo comer um frango ou só legumes, entendeu? Tipo, dá para fazer, a gente consegue dar um jeito que dá para Dá pra viver dessa forma, entendeu? Então, assim, pega muito no nosso calo, pega muito no nosso bolso. Então, novamente, para mim foi um choque ver, sabe, que tanta classe média, assim, que tá mais ou menos na nossa. No nosso nível de qualidade de vida, de estilo de vida, né, Leti? É, apoia isso tudo, então beleza. Você quer pagar 5 pau de gasolina? Você quer pagar
Não, mas é a herança do PT.
mais de R$ 20 no azeite? Entendeu? Cara, sabe? Chegou um ponto que não dá nem pra ter azeite mais em casa. Ou vamos voltar pro óleo de soja, que não é saudável, entendeu?
Sim.
Isso para uma classe média, gente, para uma classe média de que tem uma média salarial muito maior do que vai que mais de 50%, né, da faixa brasileira ganha R$ 2.500, R$ 2.000, R$ 2.800 mais ou menos, a renda familiar, né? E essa é a média, tipo, mais de 50% da população ganha isso de renda familiar. E eu e a Leti, nós estamos um pouco acima disso ainda, sabe? Do tipo, beleza, nós estamos numa faixa ali que consegue ter um pouco mais de poder de compra. E a gente não consegue mais. Tipo, cara, a gente deixou de comprar várias coisas. Não dá para fazer várias coisas. Você não consegue mais fazer as contas, entendeu? Para mim, o mercado é o mais absurdo, entendeu? Tipo, você comprar um frango, que às vezes você pagava, sei lá, R$ 10, você tá pagando mais de 20, cara. Tipo, numa coisa que você vai comer, sei lá, no máximo 2 refeições. Sabe? Então, assim, a gente que tem ali um pouco mais de poder de compra tá sofrendo pra porra com o que tá acontecendo, entendeu? E mesmo assim, a maioria dessa faixa salarial, dessa faixa de estilo de vida, qualidade de vida, votou no Bolsonaro. Ou seja, você quer continuar se fudendo, entendeu? Você quer continuar não tendo aumentos exponenciais no seu salário para conseguir garantir que você consiga manter as suas compras, entendeu? Você não tá conseguindo viajar, você não consegue comprar carro, você não consegue comprar casa. E se você comprar, você vai ter que comprar sempre tudo do pior, entendeu? Não é mais você realmente pensar no tipo, estou agora com a qualidade de vida para crescer na minha vida, entendeu? Para avançar. Cara, é retroceder, porque você não consegue, por exemplo, comprar um apartamento de 70 metros quadrados mais com um salário de R$ 5.000. Se você mora em capitais, isso capitais assim, sei lá, se você morar no interior de São Paulo aqui, às vezes você nem consegue ter renda para isso. Então, tipo, para mim foi muito chocante, por isso que mexeu muito comigo, entendeu? Porque eu sou cria da classe média, da era do PT, que avançou, né? Que avançou, que conseguiu fazer faculdade. Eu e meu irmão somos os primeiros ali da família que conseguiu fazer faculdade, né? Nenhum dos meus tios, meus pais não tinham faculdade. Então, nós somos cria justamente do processo de crescimento brasileiro econômico da classe mais baixa para uma classe mais alta, assim.
Sim.
Obviamente que não foi um crescimento surreal. Ai, nossa, nós ficamos milionários, nem nada disso. Mas é assim
Não, a
que se
gente
faz
ainda é
brasileiro,
assalariado.
sabe? É, a gente não é assalariada, a gente não é burguês, mas assim, é assim que a nossa sociedade cresce, entendeu? Quando as classes mais baixas, elas conseguem crescer, aumentam o poder de compra, elas conseguem consumir mais, elas conseguem fazer mais coisas, sabe? Então, sei lá, para mim mexeu muito comigo essas eleições, e é por isso que eu estou tão feliz com esse pós-eleição, entendeu? Porque, tipo, é um respiro do tipo, meu Deus. Ainda bem que esse caos absurdo, a gente vai ter pelo menos um mínimo respiro de normalidade.
Cara, eu
Né?
acho que assim, quando a gente também é parte de uma minoria, né? Quando a gente tá entre mulheres, LGBTs, pretos, sei lá, pessoal que não tá né, no padrão, e a gente vê um líder falando com a gente, né? Que entende os nossos problemas, que sabe o que as mulheres passam, que sabe o que LGBT passa, que sabe o que negro passa, a gente pensa, pô, agora sim, né? Agora sim a gente tem uma perspectiva, porque. É muito difícil você olhar para um lugar e você não ter uma inspiração, né? E, cara, e assim, muita gente pode pensar, por que elas estão falando disso, né, cara? Tudo bem, assim, entendo a importância e tal, mas por quê, né? Cara, eu sou, assim, eu me vejo como uma pessoa que, por muito tempo na minha vida, eu não tive referência, assim, tipo, no sentido de. Eu fui muito despolitizada, já fui a pessoa de 13 anos que falou merda, entendeu? Sobre política, já fui uma pessoa que. não sabia de nada, que não ligava para isso, que achava que era uma bosta. Pô, eu só quero me divertir, jogar meu videogame, pô, ver lá um Narutinho, entendeu? É, até eu perceber, né? Até eu crescer, eu vou fazer faculdade, eu virar adulta, eu perceber, caralho, isso afeta a minha vida, né? Pô, afeta o meu bolso. Afeta o que eu posso fazer, afeta o meu lazer. Afeta o meu cineminha no final de semana pra ver One Piece Red. Afeta, o meu Spotify Premium pra eu ouvir música. Afeta o meu Netflix. Afeta a minha Crunchyroll. Então, assim, tudo isso, gente, é política. Tá? Tudo isso envolve, né, mesmo a sua existência, as coisas que você faz, as coisas que você pensa. E eu tive sorte, né, de ter algumas pessoas na minha família, por exemplo, minha irmã, que é 13 anos mais velha do que eu. A minha irmã era de movimentos de esquerda, né? Movimentos UNE, ela foi de alguns movimentos, tipo, ela seguiu movimentos sindicais, né? Tanto que até hoje ela faz assessoria a sindicatos. Foi né, o rumo que ela escolheu, ela faz outras coisas também, mas ela me ensinou muito na adolescência dela, eu era bem pequena, né? Ela me ensinou muito sobre algumas coisas. Na época, muito óbvio que eu não tinha cabeça para entender, né? Eu fui entender quando eu fiquei mais velha. Mas foi uma das referências de política que eu tive na minha família. E que me fizeram pensar, me fizeram refletir um pouquinho sobre isso, porque a gente pode estar aqui, né, no nosso mundinho fechado. Ah, eu não quero saber de nada, eu quero me enfiar no meu computador e eu não quero saber o que estão falando e não sei o quê. Mas uma hora a água bate na bunda, uma hora a gente precisa aprender na marra, assim, porque a gente não é. Imagino que. Não, não tô falando só de mim, tá? Mas muita gente por aí. Cara, você não tá numa situação de você ser milionário e ser herdeiro, né? Que você não precisa ligar para nada, porque você vai ter dinheiro para tudo, você vai poder garantir uma vida boa para você, pro seu parceiro, parceira, sua família, seus filhos, sei lá. A gente tá numa realidade como a maioria da população, né? A gente é assalariado, a gente é fudido, a gente também tem que se virar para enfrentar um monte de coisa, para pagar plano de saúde, para pensar, cara, a longo prazo, aposentadoria. Então, apesar de sim, né, eu ser uma pessoa que tô consumindo conteúdo otaku, tô consumindo as coisas que eu gosto, eu ainda sou uma pessoa no mundo. E eu ainda tenho que me preocupar com coisas assim. Inclusive, cara, esses anos, né, de Bolsonaro foram também os anos de Wano. Foram os anos que a gente foi apresentado a um arco de One Piece que fez muito sentido, fez muita conexão com muita coisa que a gente estava vivendo, né? A gente teve recentemente aí, e agora entramos em alguns pequenos spoilers, né? Da saga, né? Do arco, que foi a derrota de um vilão muito grande, que era uma figura ali na vida de muitas pessoas, que era, né? Vamos colocar entre aspas ali, um ditador, né? Também um cara que bloqueava a fronteira de um país, que mandava num país de uma forma muito negativa, tinha uma influência na população ali muito negativa, né? As pessoas passando fome e tudo mais. E não deu para não deixar de correlacionar com muitas coisas que a gente viveu aqui no Brasil também. Então, durante esses. Né, o ano durou muito tempo, foi muito longo. E durante todo esse tempo eu ficava pensando, assim, né? Ficava até, tipo, sem falar com ninguém mesmo, só pensando para mim o quanto eu me senti representada. Né, em várias páginas do mangá, assim, por saber que, pô, essa tirania aqui é uma tirania semelhante. Só que, assim como lá, esse cara é vangloriado por muita gente, né? Esse cara é aplaudido, ele tem seguidores, ele tem ali um poder, né, muito grande. E aí, traçados os paralelos, eu sinto que a gente também precisou, né, assim como o Chapéu de Palha aí fazendo uma alegoria, né? A gente precisou também de muita força, muito trabalho conjunto, né? Muita realmente consciência para poder aguentar, poder superar esses momentos, né? E finalmente tirar, né? Derrubar essa figura. E conseguimos, né? O Kaido não caiu faz muito tempo, faz pouco tempo no mangá.
Sim. Não, e é uma alegoria bem interessante mesmo, porque assim, o Kaido, ele não foi um tirano sozinho, né? O Orochi, ele tinha uma imagem muito grande nessa figura do covarde. Nossa, o Orochi é muito parecido com o Bolsonaro, na real. É o cara covarde, é o covardão, sabe? É o cara que, tipo, fala, 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 mas na hora peida na farofa, entendeu? Isso. O Bolsonaro, ele é patético, ele é um ser patético, assim, ele é minúsculo, minúsculo, minúsculo.
Broxável.
É, o cara assim, ele não consegue concatenar duas ideias, entendeu? Ele não consegue terminar uma frase, sabe? E o Orochi, ele é esse ser cheio de rancor, esse ser cheio de vingança, aquela vingança bem crua, assim, bem tipo, olha, falaram mal de mim, é
Ressentido, né?
ressentido, é um ressentimento muito forte, entendeu? E tem, a gente tem a história ali do Orochi mesmo, de perseguição da família. Não vou lembrar agora a família, o nome certinho da família do Orochi ali. Mas você tem a perseguição ali, mas o pai do Orochi, se não me engano, o avô do Orochi, ele tentou, ele fez quase uma tentativa de golpe, né? Ele queria assassinar o Shogun, gente. Né? E descobriram que ele queria assassinar o Shogun. Então, o que que a corte fez? O conselho de Wano fez? A gente vai exilar o cara. Tipo, ele vai deixar de ser. Não vai estar mais aqui dentre as famílias do conselho. Né? É, então, eles exilaram a família. E o país inteiro de Wano soube da traição, da tentativa de assassinato, da tentativa lá do envenenamento e tudo mais. E aí, parte da população perseguiu o nome da família ali, que eu não vou lembrar agora.
É o Kurozumi?
Kurozumi, isso, da
Kurozumi.
família Kurozumi, por eles serem traidores e tudo mais, né? Então, assim, o Orochi, o Kanjuro, eles são párias, né? Eles eram párias e tal. Os pais do Orochi morreram porque eles eram da família e tudo mais. Só que, assim, foram pessoas. Também, isso não partiu da família Kozuki, entendeu? O Orochi, ele é tão ressentido e tão rancoroso que ele culpou a família Kozuki de tudo que aconteceu da família como é que é o nome da família?
Kurozumi.
Kurozumi,
Kurozumi.
entendeu? Então, assim, aconteceu um ato X, ele culpou pessoa Y, entendeu? Grupo Y. Um erro que realmente foi cometido, entendeu? Um erro que foi cometido. E só falou assim, você vai ser exilado, cara, porque tira suas coisas daqui e vai embora, entendeu? Só isso que os caras fizeram. Tipo, tirou os direitos políticos deles, assim, basicamente, né? Então, e aí o Orochi, ele cresce nesse momento desse ressentimento, dessa mediocridade. E ele é isso, basicamente. Ele é só isso, né? E aí, quando chega no Vamos Ver, ele usa todo o poderio dele para dar o golpe. Poderio que eu digo, ele usa outras pessoas para fazer todo aquele golpe. Bem mequetrefe, né? Ele vai utilizando ali umas armas bem rasteiras para conseguir comandar o negócio. Ele não é legítimo, então ele cria todo um processo ali de controle da informação para que as pessoas louvem o Orochi através principalmente do medo, né? E ele odeia o país dele, ele odeia o ano. O Bolsonaro também tinha a mesma coisa, ele odeia o Brasil. Ele odeia os brasileiros, bicho. Porque você deixar 700 mil pessoas morrendo de um vírus que não tinha vacina, e ele não fez questão nenhuma de ter essa vacina, o que que é? Ele odeia o país dele. Né? Então, assim, eu consigo ver bastante desses paralelos, assim, também, sabe? O Orochi, ele é... Você tem nojo, entendeu? Do Orochi, quando você vai lendo o Wano, assim. E o Kaido, ele só é basicamente a questão das instituições, digamos assim, sabe? Que deixa as coisas passarem, que faz vista grossa e que tem muito poder também, sabe? Então o Kaido, ele é esse cara, assim, tipo, ele é tirano mesmo. Se ele tiver que matar, ele vai matar. Ele é um ser extremamente poderoso mesmo, sabe? Ele é forte, então ninguém consegue bater no cara, ninguém consegue tirar o cara dali, né? Então, eu acho que é uma junção que funciona muito com a nossa realidade, mas o que bateu mais para mim o ano foi toda a questão da fome, né? Porque assim, porra, cara, gente, o Brasil cresceu, a fome cresceu absurdamente no país, sabe? E se a gente tava falando aqui como tá difícil pra gente fazer mercado, sabe? Imagina para as pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, sabe? Então, assim, a gente conseguiu sair do mapa da fome alguns anos atrás. Foi tipo quando a gente tava na Dilma, sabe? Ali pra 2000. Acho que um pouco antes da eleição de 2014, sabe? A gente saiu do mapa da fome. E a gente voltou em 6 anos, gente. Sabe? Por quê? Porque, cara, você precisa fazer um sistema que as pessoas não passem fome e elas consigam crescer socialmente. Elas consigam, tipo, eu consigo um emprego, consigo estudar, consigo fazer as coisas básicas. Elas precisam ter as coisas básicas. E, tipo, em 6 anos, os governantes não conseguiram dar o básico para essas pessoas. Então, assim, a gente teve 30 milhões de pessoas passando fome que elas não tinham 3 refeições no dia. E mais da metade da população em insegurança alimentar. Por que isso? Porque a gente não tá conseguindo comprar um azeite no mercado. Entendeu? Então, assim, isso me pegou muito em um ano. Muito em um ano. Você vê as pessoas fazendo o possível para não passar fome. Fazendo o possível, comendo qualquer coisa. Sabe? Comendo coisas que iam viciar elas. Então tem o processo lá delas sempre sorrirem e tudo mais. Mas era o que tinha para elas comer. Era isso? É tipo a pessoa que tava lá na fila do osso, entende? Era o. Meu, eu preciso comer alguma coisa, porque é o que eu tenho pra comer. Sabe? Então, assim, é um nível de desumanidade, de precariedade, sabe? Que, cara, assim, quando fui lá no ano. Urufi, gente, Urufi foi o Lula. Ele é o pai do tipo, eu vou acabar com a miséria desse país. É o Lula
E
falando.
é isso
A
que
minha
motivou
luta é
ele a
contra a
lutar,
fome,
cara. Foi
entendeu?
exatamente esse ponto que
É
motivou
isso.
ele a lutar, cara. E eu acho isso muito bonito, porque tem essa fala, né, que ficou muito ecoada nesse arco para mim, que é, eu quero viver num mundo em que os meus amigos comam o que eles quiserem, né, possam comer o que eles quiserem. É, e isso ficou muito marcado para mim, porque, pô, o cara não tá pedindo, mano, sei lá, eu quero. Né, fazer uma alegoria aqui, eu quero o carro do ano, eu quero a mansão. Não, eu quero que os meus amigos possam comer. É isso, ponto. Então, claro que o Luffy também, ele tem essa ligação com comida, né? Ele tá sempre comendo, ele tá sempre querendo comer, e todo lugar que ele vai, nossa, e a comida, não sei o quê. Mas a gente viu, né, ao longo dessa história toda, né, que se passa num país que tem muita ligação ali cultural com o próprio Japão. É, e dá para perceber alguns tipos de referências ali também relacionadas a isso, né? Também vai ter os bainhas vermelhas ali, né? Os samurais, como a figura do poder, da justiça, né? Então, são a figura da galera que vai lutar realmente por um mundo melhor, um mundo mais igual. Mas. E são essas pessoas, né? Que vão se juntar ao Luffy, que vão realmente fazer esse. Agir aí atrás. É, que vão fazer esse papel de rede de apoio, né? De realmente serem. Irmãos, serem parceiros, lutarem lado a lado. E é uma história que te faz realmente associar vários momentos ali, né, com o Brasil atual, né, porque ainda é realidade, né, ainda estamos, né, não vamos sair da noite pro dia dessa realidade, a gente vai ter que
Sim.
lutar bastante. Mas eu até tava vendo, né, muitas pessoas falando, pô, o ano é um ar... Eu até cheguei a discutir com um amigo meu sobre, porque ele falou, ah, não, o ano eu achei um arco muito fraco, cara, porque as lutas são fracas. E eu, tipo, e aí eu parei para refletir, eu falei assim, cara, tipo, não foi, não é a primeira coisa que vem na minha cabeça, tipo, pô, eu vou avaliar um arco pelas lutas.
Sim.
Pra mim, a
Eu
luta
nunca fui isso,
simbólica
na
de Wano
real.
é a mais bonita que tem no One Piece inteiro.
Eu acho que, assim, como o One Piece, o forte, nunca foi as lutas, assim. Meu, sei lá. Pra você começar a ler o One Piece, o motivo de, por exemplo, ah, vou ler o One Piece porque tem luta, sabe? Sei lá, esse seria o décimo motivo, sabe? Tipo, pra você ler o One Piece. Cara, não é um motivo. Não um motivo primordial, sabe, para você começar a ler One Piece. Então, assim, One Piece ele não é uma história focada em lutas, sabe? Então, assim, você compara todas as outras sagas que nós temos, eu acho que as lutas são bem honestas, na real,
Sim,
sabe?
sim.
Assim, bem honestas, assim. Acho ainda que, por exemplo, a luta do Sanji e do Zoro poderiam ter sido um pouco melhores. É porque, assim, o Oda ele tá fazendo. Pra mim, o problema de Wano, na real, é um pouco do ritmo, sabe? Eu fico, assim, um pouco
Sim.
confusa. Porque às vezes ele desacelera e ele acelera demais. E aí algumas coisas ficam meio soltas ou demoram para voltar, sabe? Então, tem lutas, às vezes, lutas que são picadas, que começam num capítulo, depois de 5 capítulos ele volta para aquela luta. E aí picoteia, e aí você não consegue entender tudo o que tá acontecendo. Então, para mim, o problema de Wano, na verdade. É esse ritmo, entendeu? Dos três atos, assim. Eu gosto muito de Wano, de maneira geral, mas eu fico reticente realmente com esse ritmo. Porque quando ele, às vezes, por exemplo, o primeiro ato, eu acho que ele podia ter explicado muito mais outras coisas, sabe? Que nem a questão do Kaido querer morrer, isso foi perdido na saga. Sei lá, perdido na saga, né? O Kaido, ele foi apresentado como esse cara, tipo, ah, eu caí do
Ninguém consegue
céu,
matar
ninguém
ele.
consegue matar. Achei que essa questão ia vir de algum jeito, sabe, pro Kaido. E não
É, a
veio,
gente tem
ele.
um flashback também dele, né? Mas é muito desatrelado, assim. O que eu senti pelo Kaido, assim, eu senti que eu não consegui ter empatia por ele. E eu até talvez pensei que talvez tenha sido proposital.
Sim, até
Porque.
acho também, sim.
Porque talvez se ele tivesse dado esse contexto aí, talvez a gente tivesse um apego emocional um pouco maior, assim, com ele, no sentido de, né, tipo, pô, entender um pouco mais ali de motivações e tudo mais. Mas o que me pareceu é, tipo assim, o Oda colocando como, cara, ele é só um cara mau mesmo. Tipo, é só um cara pau no cu.
Porque assim, eu acho, sinceramente, que assim, o Kaido, acho que toda a imponência dele, o character design, a quantidade de exército, eu acho que pra mim foi suficiente, entendeu? Pra mim bastou, na real, sabe? E eu acho que muito da explicação do passado do Kaido e até da Big Mom, a gente teve um pouco mais da Big Mom no, em Whole Cake, mas eu acho que a gente ainda vai ter mais com os Piratas Rocks, né? Que foi apresentado ali em um ano, que isso existiu e tudo mais. E eu acho que o Oda, ele deve estar tá segurando um pouco, que ele vai apresentar muito desses personagens icônicos que a gente conheceu hoje, que são absurdos de fortes, o próprio Barba Branca também, que morreu e tal. Na sua, não exatamente no seu auge, mas num momento bastante crítico ali da história, da pirataria e tudo mais. Então a gente pode, muito provavelmente, a gente vai ver muito do carisma deles, da personalidade, da formação de caráter desses personagens, sabe? Então, assim, eu não pensei muito nessa coisa, eu preciso ter muito do Kaido agora, sabe? Para mim, bastou muito ele ser esse cara imponente, esse cara que cara apanhou, meu, ele apanhou muito nessa saga, e ele ficava de pé, sabe? Então, eu acho que, assim, ele foi realmente o vilão, o adversário mais foda já enfrentado e que, assim, me convenceu muito. O Oda me convenceu muito de que o Kaido, ele era um puta de um cara forte, muito forte. Tipo, o Kaido aguentou todos os bainhas brancas por um tempo, ele aguentou os três supernovas junto com o Zoro, né, os quatro supernovas, e ele aguentou só o Ruffy sozinho, depois ele aguentou Yamato, depois voltou o Ruffy de novo. E quando o Luffy despertou a própria Kuma no Mi, o Kaido apanhou pra porra e ficava de pé. Entendeu? Ele apanhou demais do Luffy com a Kuma no Mi despertada pra ser derrubado, entendeu? Então, assim, nesse ponto o Oda me convenceu, sabe? E eu não fiquei realmente querendo mais história do Kaido, não. Eu acho que. Até que. Acho até que foi bom, sabe? Não vou dizer, tipo, foi bom. Eu acho que foi bom. O que me incomodou mais em um ano realmente foi essa questão do ritmo, sabe? Eu queria, por exemplo, ter mais as conexões da arma, que só no finalzinho do arco a gente ficou sabendo que tinha um Wano embaixo da água, sabe? Que, meu, foi uma explicação muito rápida. Ah, tem um Wano embaixo d'água, entendeu?
Sim.
Dos descendentes mesmo, antigos de Wano, que eles faziam os poneglyphs, então, tipo, isso também foi perdido. A gente só soube dessa informação lá em Zou, e isso não foi continuado e poderia ter sido adicionado, principalmente no primeiro ato, que ele fala muito da ambientação de Wano, né? Ele vai falar muito ali de como que a cidade funciona, a cultura, quem são ali os personagens iniciais. Então, eu acho que era o momento para fazer isso, e o Oda, ele meio que enrola um pouco nas confusões todas. Ele mete o Hawkins várias vezes nesse primeiro ato, e o Hawkins também, tipo, só perde, morre, acabou, e é isso, entendeu? Depois vai ter uma luta com o Killer, assim, tipo, pra mim não encaixou muito, sabe? Algumas coisas, ficou um pouquinho desconexo, alguns ritmos ali. Mas em questão de flashback, em questão de conexões, quando você, meu, aquele capítulo do Roger sorrindo, cara,
Ah, a
aquele
história
é
do
um
Oden
dos
também.
melhores capítulos de One Piece da face da Terra, entendeu? Caralho, quando ele viu o One Piece, ele sorriu. E aí aparece só uma página inteira do Roger. Meu, lindo, 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 lindo. Assim, tipo, o Wano me conquista completamente no segundo e terceiro ato. É, e eu gosto do primeiro ato, sabe? Mas o primeiro ato tem esses problemas, assim, de ritmo. Agora, comparados segundo e terceiro ato, com essa quantidade de flashback, história, Yamato. Gente, Yamato. Cara, que personagem bom! Personagem bom! Eu queria muito mais o Yamato, inclusive, sabe?
Eu acho que eu fiquei com essa impressão também, né, de que o ritmo foi meio zoado, assim, de alguns momentos meio rushados, alguns momentos meio, né, bem trabalhados realmente, como esses flashbacks, né. Acho que cara, do Oden, eu lembro que eu reli aqui em live, numa live ali, no começo do ano, e cara, eu chorava, eu chorava, eu chorava,
Bom,
porque
bom.
mexeu muito comigo, né, uma história realmente de um cara que teve que passar por muita coisa. Pela cidade, cara, pela família, pelos companheiros, por todo mundo, e ninguém entendendo, né, o que ele tava passando, as coisas que ele tava vivendo. E eu me sentia assim, eu me colocava no lugar, sabe, dos companheiros dele, assim, e nossa, mexeu muito comigo, eu ficava muito emocionada, assim, de chorar muito mesmo. Mas acho que sobre essa parada ainda, né, do Kaido, né, e ele ser um líder ali no sentido muito, né, de fazer o que ele queria com o país, né, tornar aquele país um país dele mesmo, né, eu senti um pouco disso, assim, né, a gente viu no pronunciamento, né, até cheguei a comparar o pronunciamento do Bolsonaro com o Lula, e o Bolsonaro sempre falando dele, ele, e o Lula, o povo, o povo, o povo. Então é sempre tipo assim, cara, quem que é o protagonista da sua história, né? Quem que é o protagonista do seu do, do... Para você, quem é o seu protagonista? Você ou são as pessoas, ou é o povo, né? Então o Kaido, ele tinha isso também, né? De tudo ser ao redor dele, eles são um cara ali que tinha um ego muito grande, talvez também por, né, ser um cara muito forte e tudo mais, ser um cara que ninguém nunca tinha derrotado, ninguém tinha nunca visto ele, né, chegar, né, realmente perto da morte, como você falou que foi abordado de fato, né? E ali tem uma figura que surge para ser um dos salvadores, né? Porque eu acho que o Luffy ainda, apesar dele ser o cara ali a dar o golpe final, ser o cara a chegar nesse finalmente, né? Com o Kaido, ele ainda precisou de todas aquelas pessoas, né? E aí me vem na cabeça até o momento ali do Sanji tirando a cabeça lá da terra, né? Pegando as partes do corpo ali, pra trazer o. Pra começar o processo de trazer os bainhas vermelhas de volta, né? Então, minimamente, os detalhes que vão acontecendo pra gente chegar aonde chegamos, a gente vê que todo mundo foi importante, né? Todos os. Né? Tem o um momento ali do Chopper também, né? Salvando a galera do vírus. Então, a gente vê que.
Presciência também. Meu, tipo,
Exato.
porra, tem tudo, né? Meu, a saga de Wano, você pega a saga de Wano, pega o Brasil, você fala, meu Deus, Oda, você estudou o Brasil para fazer essa saga? Pelo amor de Deus, sabe? É, só deixa eu abrir a porta aqui pra Pandora, que ela tá aqui enchendo o
Pode
saco.
abrir, pode abrir. E a gente vê que foi realmente um ápice de coisas, de acontecimentos que se intercruzaram para que tivéssemos aí um líder, né? Vamos colocar ali o Luffy como um líder, mas que na verdade eram vários, né? Eram os bainhas
Sim, a
vermelhas.
grande frente ampla, né, Leti? Aqueles. É, o Ruffy, ele conseguiu fazer uma frente ampla em um ano.
Mas
Chamou os deuses
é, mas é. Se
tudo.
não fossem todo mundo junto ali, porque vários, né? Vamos lembrar que tiveram outras lutas, né? A Big Mom também acabou caindo. Então foram várias lutas vencidas para que no final pudesse se vencer um inimigo maior ali, né? O inimigo principal. E acho que para mim ficou muito claro que os protagonistas foram principalmente o povo de Wano, né? Acho que esse. E no final ali, a história sendo contada, né? Acho que o arco foi bem coroado com esse acontecimento, embora, né, vamos esquecer o capítulo ali que Yamato não entra pro bando,
Nossa, eu fiquei chateadíssima.
porque. Não,
Eu
cara, o
entendi
Oda.
ao mesmo tempo que eu falei assim, porra, Oda, mas você, assim, meu, hypou pra porra. Você hypou o tempo inteiro
Pra
e
brochar no
aí você
final.
faz isso. Aí você me brocha no final, pô, porra. Aí é foda. É
E foi
foda,
até
assim.
engraçado, porque eu lembro que estavam saindo os capítulos em sequência, assim, várias obras de arte ali em capítulos. Menos aquele lá, que acho que é o 1057. Se eu não me engano. E a galera, não.
Esse não.
Esse não. Esse pode jogar no
É, o
lixo aí. Não foi
último
um bom
capítulo de
capítulo.
um ano foi meio assim, meio broxante, assim, sabe? Eu acho. Foi tudo muito corrido, muito rushado mesmo. É, que nem eu falei, essa coisa do de um ano submerso foi super rápido. A questão do Road Poneglyph, até o próprio Poneglyph que o LoL encontrou ali, sabe? Também ficou meio solto, tipo, e aí a gente não vai ter um capítulo dedicado a essas coisas, sabe? Aí tem o Almirante que chega lá do nada, sabe? É, e aí o Shanks também aparece ali só pra, tipo, promover o filme mesmo, que ele não faz nada. Então,
Não, é
assim.
engraçado que o Shanks tá passando, todo mundo, meu Deus, tem uma aura aqui, um haki muito forte.
E aí vai embora.
E aí passa o episódio. Beleza, galera, acabou, é
Acabou, é isso
nóis. Então, qual é a
aí.
próxima parada mesmo? Ah, tá. E aí tem umas pontuações ali também da galera, tipo, a geração, a Worst Generation, né? Geração fudida, como eu gosto de falar. Que os caras tão assim, bom, agora a gente é inimigo de novo, né? Beleza, cada um vai pra onde? Hã? Tu vai pra onde? Ah, vou pra fulano de tal. Beleza, e você? Ah, vou
Mas
encontrar lá o cara das chamas.
é.
De novo, ficamos no limbo, né?
Sim.
Cadê?
Não tem, você fala, meu, tá ok, gente, vocês literalmente derrotaram dois Yokons e vocês o quê? Só querem se separar e acabou? Tipo, não existe nenhum nada, tipo, não existe nenhum plano mesmo, porque tipo, não tem como vocês serem inimigos assim. Depois de tudo que aconteceu aqui, não tem como, sabe? E também tem a fala da Hiyori, que sim, não é nem da Hiyori, né? É a população cantando. Né? A Hiyori, ela fala isso no dia da reposse, né? Do clã Kozuki ali e tal. E isso vira um ensinamento nas escolas, né? Então você tem ali no capítulo final o professor falando para as crianças o que a Hiyori repetiu no dia. Então você tem as crianças e a população falando aquilo. E ficou muito estranho, né? Ficou bem, assim, ficou esquisito. Ainda que eu entenda pessoalmente, se fosse realmente só a Hiyori falando, na real, para mim tava suave, na verdade, sabe? Porque individualmente, por tudo que ela passou, tudo que o próprio Orochi fez e tal, você fala, beleza, eu consigo encaixar. Consigo ver o contexto, encaixar e ver que esse era um sentimento realmente da Hiyori de raiva, do tipo de alívio, do tipo, olha, isso aqui finalmente a gente conseguiu se livrar desse cara, entendeu? Meio que a mensagem seria essa. Só que o problema é que foram as crianças junto com o professor, entendeu? Então, tipo, meio que fosse a população de Wano falando aquilo, que corrobora muito com todo aquele processo de perseguição que a família lá do Orochi teve. Então, assim, o Oda, ele muito provavelmente só pensou no tipo, ah, eu vou fazer a relação com cozinhar o Oden, então eu vou fazer finalizar o fechar as cortinas aqui de Wano dessa forma, né? Para fazer essa relação com o Oden e vai ser engraçadão, vai ser legal. E ele não pensou de tipo que isso ia pegar mal, na real, entendeu? Meio que pegou um pouco mal, assim, mas pegou mal, assim, não foi legal, mas assim, ao mesmo tempo eu acho que ficar discutindo muito mais, assim, você fala, sei lá, já foi, entendeu? Assim, tipo, acho que não apaga tudo que a saga trouxe mesmo, todo as mensagens que o Oda traz na saga, sabe? E para mim ali foi realmente uma puta infelicidade, sabe? Você fala, velho, porra, Oda, pegou mal isso aí, sabe? Pegou mal. É que nem agora é Egghead que a gente tá tendo aí, que pegou mal aí uma coisa
É,
recente.
sim.
Pegou mal, sim, pegou mal. É isso, gente. O Oda é humano. O Oda, ele faz cagada também, sabe? E acho que a gente precisa. É legal ter esse senso crítico, sabe? Que tipo. Ele faz bosta às vezes.
Eu
Faz
ainda
bosta
fico
mesmo.
meio assim com também nuance de tradução, porque é delicado traduzir
Sim.
japonês.
Sim.
As coisas às vezes não são muito traduzíveis, assim, não tô passando pano nem nada do tipo falando que, né, o cara tá certo, errado, enfim. Mas é algo que às vezes me faz pensar um pouco, tipo, será que no japonês essa era a melhor tradução? Porque às vezes eu vou ler o português e o inglês e tem algumas nuances diferentes, assim, que abrem interpretações diferentes, né? Então eu fico meio, não sei. Ao mesmo tempo que eu ainda não tenho domínio japonês suficiente para poder ler um One Piece assim, né? Ainda mais com tanto. O ano é um arco bem cheio de termos, né, mais específicos e tals.
Bastante,
Então eu
sim.
fico assim,
O que eu vi na
difícil.
internet é que, assim, teve alguns questionamentos de fãs japoneses e ingleses também. E eram questionamentos relativamente próximos, sabe? Como posso dizer? Pelo significado mesmo da frase, sabe? Tipo, e aí na discussão entre os dois ali, que era um japonês e um inglês, eles chegavam mais ou menos num processo bastante similar, assim, sabe?
De
Que, tipo, foi
entendimento.
de entendimento. Que, cara, foi uma piadola ali dessa relação da morte do Oden com a morte do Orochi. Que o Oda, ele quis fazer essa relação e, meu, assim, as palavras ali, o próprio diálogo em si,
Não
ele
ficou
não
legal.
foi muito bem encaixado, entendeu? Então, assim, ele dá essa abertura mesmo pra esse. Mesmo no japonês, ele dá essa abertura pra você pensar, putz, não pegou muito bem mesmo, sabe? Assim, tipo.
Entendi.
Mas também não é uma coisa. Novamente, eu acho que também não é uma coisa de crucificar o processo todo também, sabe? No novamente, eu acho que não é uma coisa tão grande, sabe? Eu acho que, inclusive, esse dos últimos capítulos, né? Essa nova. Que pegou
Acho que
mal
dá para comentar por
recentemente.
cima, né? O que aconteceu
É.
foi a referência a se tornar um homem, se tornar uma mulher, ser uma doença,
Uma
né?
doença. Assim, eu acho isso muito pior, na real, entendeu?
Isso é para mim também. Para mim também foi
Ou
meio.
mesmo o que o Oda fez lá com o Kamabaka também, sabe? Com o processo do Sanji, sabe? A pataquada toda que ele usa muito o Kamabaka como um alívio cômico, né? De usar um termocama e colocar realmente aquele estereótipo de traveco bem no pejorativo mesmo, sabe? Porque o Kama, ele tem essa. Ele é, né? Ele, quando a gente faz a tradução, ele tem esse tom pejorativo, como a gente usa o traveco aqui no Brasil. E,
Sim.
cara, é uma palavra que você não usa, entendeu? Basicamente. Então você tem. O Oda, ele já faz isso com o Bon Clay e a gente passa um pouco do. Passa esse pano pro Oda, porque o Okama Way ali do Bon Clay, o personagem, ele é muito bom. O Oda, ele sabe fazer um carisma muito bom pro Bon Clay. Então funciona, né? O Bon Clay, ele não é só um alívio cômico, ele é um personagem muito forte, ele é um personagem importante, participativo. Só que Kamabaka não, né? Então, assim, nessas partes aí, eu acho que realmente, cara, o Oda, ele manda muito mal, entendeu? Então. Essa parte aí da doença, para mim, pega muito mais mal do que essa fala aí que a gente teve no final de um ano e tudo mais, porque é isso. A gente começa a discutir as nuances dessa frase, sabe? No capítulo de um ano. Esse da doença de Kamabaka não teria o que fazer, cara. Você fala, mano, é literalmente isso aí que o Oda fez, entendeu? Então é meio tenso, assim, de verdade. O Oda, ele derrapa mesmo, ele erra. Querendo ou não, ele ainda é um homem dentro de um sistema patriarcal, né? Então,
Japonês.
japonês, hétero, então é isso. Meu, é entender esses processos, né? E também entender que mesmo com essas limitações que o Oda tem, limitações sociais, culturais e de sua própria época, sistêmica também, né? Ele ainda coloca essas pautas muito populares, entendeu? Você, por exemplo, falar da fome, você colocar o Luffy como esse personagem que olha para os outros, que ele quer que os outros tenham coletivamente esse direito de você comer, de você conseguir comer o que você quiser, de você ter essa liberdade dentro do seu próprio país e tudo mais. Para mim, mostra que o Luffy, a liberdade que o Luffy tanto fala há tanto tempo. Não é uma liberdade, tipo, ai, agora eu sou anarcocapitalista, entendeu? De olhar para o próprio umbigo, sabe, de ser uma pessoa tão, sei lá, enfiada no próprio cu, sabe, digamos assim. Então, nesse ponto, o Oda mostra que o Luffy, na verdade, ele é muito popular. Ele é um cara popular, ele é uma representação popular, né? De conseguir unir as pessoas, de conseguir unir grupos diferentes e que têm as suas como posso dizer, rivalidades e problemas, e ainda assim ele consegue fazer essa união para fazer uma revolução, porque basicamente o que aconteceu em um ano foi uma revolução, do tipo, nós vamos fazer uma revolução para derrubar o governo que está aí, porque é um governo tirano, né? Então, e assim, nem falar, eu nem quero ficar falando de sistemas, porque é capitalista, é socialista e tudo mais, porque eu não gosto de ficar muito aprofundando muito isso, porque, sinceramente, eu não sei nem se o Oda pensa até esse ponto, sabe? Mas eu acho que ele utiliza, assim, algumas alegorias, assim, do nosso mundo, dessa questão das revoluções, desses seres, desses líderes populares, e que consegue fazer uma mudança estrutural, sabe? Então, o que o Urufi conseguiu fazer em um ano foi isso, sabe? Então, para mim, eu acho que essa é a mensagem mais importante ali dentro de Wano, apesar de eu não gostar de ritmos, de perceber que algumas coisas simplesmente foram esquecidas. Que nem o Chopper. Eu queria muito que o Chopper tivesse uma luta em Wano, sabe? Para mim, assim, foi triste o Chopper ter sido só essa imagem de, tipo, vou fazer a cura do vírus. E essa é a representação dele ali, entendeu? Ele não tem mais uma participação. Então, eu quero que, porra, que o Oda leve a sério o Chopper, sabe? Pô, o Chopper faz muito tempo que ele não tem esse protagonismo, assim, sabe? De mostrar mais as suas formas, como que ele luta, sua inteligência dentro dessas lutas. Porque, querendo ou não, agora que vai estourar tudo mesmo, a revolução vai ser feita por meio de uma guerra. Vai acontecer uma guerra, entendeu? Então, assim, não tem muito por onde o Oda escapar, sabe? Ficar pegando especificidades assim dos personagens, não é muito o caminho. Esses personagens vão ter que lutar, sabe? E o Oda não conseguiu evoluir muito bem os Mugiwaras, sabe? Do tipo, tirando o Sanji, o Zoro e o Jinbe, né, que entrou agora, a gente não tem desenvolvimento dos hacks dos personagens, até mesmo ele foi mostrar alguma coisa nova agora da Robin, sabe? Que ele traz um flashback ali da Robin aprendendo socos de karatê e tal. E a gente tá no 100, no volume 100, sabe? Sei lá, eu acho que era uma coisa também que, enfim, tem coisas que eu acho que o Oda, ele dá muita atenção para esses personagens secundários, para esse mundo todo, e ele acaba esquecendo que no fim a luta, a mudança, como que o LoL fala? A mudança do mecanismo do mundo, né? A troca do a roda que gira. Ele falou um negócio assim: o mecanismo do mundo virá mudar através dessa revolução, que vai vir por meio de batalhas, sabe? Então, eu espero que o Oda agora foque bastante agora nessas evoluções dos Mugiwaras pra gente ter, né? E Egghead aí que tá vindo, assim, eu acho que promete bastante coisa. Estou animada. Mas o ano, eu acho que de maneira geral foi muito bom. Foi, assim, a melhor saga do Time Skip. Depois do Time Skip, assim, pra mim é a melhor saga. Eu ainda gosto muito de Zou. Eu acho que Zou é um mini arco ali que, puta merda, é muito bom. Muito bom. Muito encaixadinho. Muito bem feitinho. Mas o ano, eu acho que, por ele ser longo, foram 4 anos de saga, coisa pra caralho. Muitos capítulos. É a maior saga até então de One Piece. Eu acho que o Oda conseguiu ter um controle até certo ponto, sabe? De uma saga tão grande, com tantos acontecimentos.
E
Ao
olha que é
contrário de
difícil, né?
Dressrosa.
É.
E é difícil pra caralho fazer isso. Ao contrário de Dressrosa. Eu acho Dressrosa bagunçado pra caralho. O Oda, ele meio que tentou fazer isso, mas eu acho ele muito mais bagunçado do que o Wano, sabe? Que é maior que Dressrosa ainda. Então, o Oda, eu acho que ele aprendeu no processo, sabe? Então, assim, mesmo com esses defeitinhos de ritmo e tudo mais, ele ainda encaixou melhor o Wano. Então, tem momentos fodas. Eu amo o despertar do Luffy. Eu amo, amo. Quem reclamou dos cartoons que o Oda fez nas lutas? Eu não, você é doido? Não sei, não, não sei. Não sei o que você tá pensando, porque aquilo foi genial. Maravilhoso ver o despertar do Luffy, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Um monte de homenagem que o Oda dá naqueles capítulos. Assim, meu, é bonito de você ver graficamente. Nas minhas mãos vai ser ainda mais bonito de ver um negócio desse, sabe? Que mostra como o Oda é adaptável, mostra como o Oda do tipo, cara, eu tô saindo da minha caixinha o tempo inteiro. Eu não vou ficar só pegando referência de artista japonês, não, entendeu? Eu gosto sim de ver coisas diferentes do mundo inteiro, sabe? Então, para mim é uma puta de uma homenagem, sim, e de genialidade. E luta divertidíssima, inclusive. Quem é doido que não gostou dessa luta final do Rufus Kaido também é doido. Gente, divertidíssima luta, maravilhosa. É, acho que um dos pontos altos, inclusive, da saga, entendeu? Então. Tem pontos ótimos, assim, que são muito bons mesmo, muito altos na saga de Wano. Então, faz com que seja a minha saga favorita mesmo, depois do time skip, sabe?
Cara, eu acho que a gente tem também um entendimento grande, né, nesse momento também da transformação do Luffy sobre o Joy Boy, né, que
Nossa,
essa
sim.
esse título de uma figura, a gente não sabe quem foi, né, esse antigo portador do título Joy Boy, né, quem que era essa pessoa, a gente sabe mais ou menos o que ela fazia ali, o que ela queria, né, porque a gente sabe que quem tem esse título é a figura que influencia, que tem um papel importante ali, relevante no momento sócio-histórico, né, daquele período. Então a gente ficou sabendo aí, né, algumas coisas do século perdido, né, das Ilhas dos Homens Peixe, mas a gente não sabe exatamente o que se passou, o que essa pessoa queria, né, o que estava acontecendo. Mas para mim ficou muito marcante esse significado revolucionário, né? E lembrando que o Luffy é filho de um revolucionário. Então o Luffy carrega isso no sangue dele. Ele tem referências revolucionárias. Ele vem de uma realidade pobre, né? Uma realidade que ele morava no lixão. Então acho que todas essas pequenas coisas são transformadoras, né? Porque na nossa, né, a gente tem alguns pensamentos às vezes aqui, tipo, ah, o pobre não sabe votar, o pobre não sabe pensar, o nordestino vota mal, o nordestino é de uma região pobre. E pô, quem tá transformando One Piece numa história, né? Quem tá derrotando os vilões, transformando o mundo de One Piece, é um cara que veio de uma realidade pobre, é um cara que veio de baixo, é um cara que, meu, nas rodas aí, das marionetes do mundo, não tava no topo, né? Muito pelo contrário, tá tudo conspirando contra ele. E mesmo assim, ele foi responsável por começar de baixo, recrutando pouco a pouco ali os seus amigos, seus companheiros, foi crescendo, foi montando uma tripulação, foi passando por obstáculos, foi revolucionando cada lugar que ele passou, principalmente fazendo amizades, fazendo vínculos, transformando vidas. E aí ele chega onde ele chega, né? E tem essa alegoria muito bonita que eu achei, que eu senti, né? Porque ali, para mim ficou muito claro que é um simbolismo muito grande, né? Com uma espécie de revolução. Para mim, a figura do Joy Boy é uma figura revolucionária, é uma figura de uma pessoa que influencia as pessoas de uma forma muito positiva. E quando essa figura aparece, né? A gente tem. É tão bonito, né? Que tem ali Zunisha ouvindo os tambores da libertação. Né? E aí você tem aquela música, você tem toda aquela animação, você tem uma influência ambiental positiva muito grande, e aí, né, tem essa as pessoas começam, né, até tem esse brilho nos olhos, tipo, pô, ele voltou, ele tá aqui. Então, para mim foi um momento muito muito bonito, porque eu conseguia pensar, a única coisa que eu conseguia pensar era, cara, que da hora, cara. Os caras estão. É como se tivesse. A gente não sabe, né, cravar isso, mas o que o meu sentimento naquele momento era, cara, existiu alguém que foi responsável por fazer uma revolução. E esse espírito, né, essa persona, essa personificação, ela tá com o Luffy. Ela tá presente nele. Ele tá sendo esse cara que vai mudar a história de novo. Ele tá
É
sendo
o sonho
essa figura.
herdado, né? Que fala lá, é o sonho herdado, basicamente.
Determinação herdada.
Determinação herdada, isso é, essa é a palavra.
E
E eu
é
acho que é
uma
muito
coisa
isso mesmo.
que a gente vê acontecer, né? Nós somos aqui netos, bisnetos de uma geração que viveu ditadura, que viveu momentos muito ruins, né? Até assim, a gente tá falando de uma história, o nosso país é muito recente, né? A escravidão não faz tanto tempo assim que acabou, né? Os efeitos da escravidão perduram até hoje para as pessoas pretas. Então, tudo isso assim, a gente vai herdando, todos nós que somos, né, figuras que mesmo vivendo a nossa vidinha aqui pacata e trabalhando, estudando, a gente herdou muitas coisas do nosso passado, né? Uma delas é a oportunidade hoje da gente estudar, da gente conhecer o nosso mundo, da gente conhecer a nossa história e não repetir uma história que foi muito opressiva, que foi uma história muito violenta, de tortura, de coisas, né, tenebrosas, de informações censuradas, as pessoas não podiam criticar o governo, podiam falar mal, né, da ditadura militar. Então eu acho que tudo isso também se conectou muito comigo em um ano, né, o quanto que os Mugiwaras, na verdade, são essas figuras que herdaram, né, essa determinação, esse poder de enfrentamento, né? Mesmo, por exemplo, né, o Ikan falou no chat do Usopp, né? O Usopp, cara, é uma figura muito revolucionária. Primeiro que ele não é branco. Segundo que ele vem num crescimento, assim, tudo bem que ele foi pouco trabalhado, né, recentemente aí no mangá, mas o Usopp é uma figura de um cara que, mano, saiu também do nada, lá embaixo, né? Foi evoluindo muito, foi criando uma força extraordinária, porque todo mundo, né, vê ele como muito fraco. Né, talvez ali você vai comparar com Zoro, Sanji, Robin, né? Você não coloca o Usopp como o mais forte dos Mugiwaras, mas ele tem uma força muito grande, né? Ele tem uma coragem muito grande. Então acho que coisas como essa assim me fizeram perceber o crescimento de cada tripulante, né, de cada personagem ali, e o quanto a gente se relacionou com eles, né, claro, ao longo desses anos, mas esse crescimento de um ano em um ano é um crescimento coletivo mesmo. Tem um pouco do individual, mas tem muito do coletivo, porque não se faria aquela revolução lá sozinhos, de maneira nenhuma, né? Então precisou de todo mundo, literalmente todo mundo, para mudar a história daquele país. E mesmo assim, né? Agora a gente tá transicionando para uma outra etapa e tal, mas eu acredito nisso até o fim de One Piece, né? Acho que todo mundo vai ser importante até o final, para que eles consigam chegar onde eles vão chegar, e mesmo o Luffy sendo protagonista, né, o grande protagonista, acho que a mensagem muito final assim vai ser de sozinho ele não conseguiria, né? Ele não seria capaz. Ele mesmo sabe que ele não seria capaz.
Eu acho que até o próprio Joy Boy, eu acho que até por ele ter essa determinação herdada vindo de Joy Boy, é uma coisa que o Joy Boy também não conseguiu fazer várias coisas, né? Ele tem lá o Poneglyph dele pedindo desculpas e tal, porque uma das promessas dele ele não conseguiu cumprir. E muito provavelmente porque era isso, ele não tinha muito mais, sabe, pra onde correr, pra onde ele já tava sozinho. Ai, espirrei. Ele tava sozinho no todo em todo o processo. E eu acho muito isso, que o Wano a gente ainda vai ter mais uma história de Wano. Eu digo, pelo menos em flashback, né? Porque eu acho que ele era mesmo meio que um QG central, sabe? Ali da civilização antiga, depois, provavelmente muito depois da guerra, depois que eles caíram. Então, o Joy Boy pode muito provavelmente ser um dos sobreviventes. E aí ele tentou fazer esse plano que a longo prazo poderia funcionar. E aí o ano seria. Por isso que eles fecharam as fronteiras ali. E fizeram a arma e tentaram espalhar os poneglyphs. Então acho que o ano ele ainda vai ser muito importante, até porque Zunisha ainda precisa ir lá para quebrar a barreira, né? Para Pluton sair dali. A gente ainda tem a própria Shirahoshi, né, com a Noa. Então, assim, a gente vai ver essas coisas começando a se conectar, né? Você vê que as coisas fazem sentido agora. Com as armas, com o Joy Boy, com a história antiga, com o Roger, né, dele indo lá, ele rindo. Meu, muito provavelmente é isso, cara. É a história. One Piece deve contar muito justamente essa história que foi perdida e desse plano, um plano que poderia ser. Que poderia ser feito pro sucesso, né? E aí até o Ray lá em Shabond, ele explica que, tipo, olha, a gente não tinha como fazer aquilo acontecer. Pra gente era algo que só a gente só saberia. Não tinha ação. A gente entendeu daquela forma na época. Vocês, aí ele até fala pra Robin, vocês provavelmente vão entender diferente. Então, assim, eu acho que é muito isso, sabe? O Luffy, ele vem dessa geração que ele vai conseguir fazer essa união que o Roger não conseguiu fazer na época, para aquele plano do Joy Boy dar certo, né? E a promessa ser feita e assim por diante. Então, o Oda já tá encaixando muita coisa, né? Se a gente reler o One Piece inteiro agora, que é 100 volumes, você vai
Tudo
percebendo
vai
que
se
as coisas
conectar.
estão mais, muito mais bem encaixadas. Pra ele só bater o martelo, entendeu? De ter lá o flashback final com talvez o Rocks descobrindo tudo, e aí a gente sabendo a luta do Garp com o Roger juntos, o próprio Roger vendo o tesouro e o Luffy vendo o tesouro, e onde, né, que ninguém sabe onde está o Loftay também, então a gente vai saber finalmente como que chega lá, a gente sabe que quase ninguém chegou mesmo, Marinha não faz ideia de como que chega lá, então vai ser bastante interessante essa reta final. O ano foi muito importante para dar esses starts, entendeu? Para tipo, fazer essas conexõezinhas assim que estavam realmente precisando para bater o martelo final, sabe? E nesse ponto acho que o ano foi incrível, assim, incrível. Podia ter tido mais um pouquinho? Podia ter tido mais um pouquinho, que nem eu falei, questão dos poneglyphs e tal. Acho que o Oda já podia ter até adiantado um pouquinho mais algumas coisas, mas nossa, eu até arrepiei um pouquinho aqui, cara, porque o One Piece é muito bom, né? Puta merda.
E agora, para finalizar o programa, está entrando no momento, né, onde uma figura que faz parte da ciência na história e está sendo perseguida, né? Está sendo o alvo aí, possível. Possível não, né? É um momento que estão querendo matar essa figura, matar essa pessoa. A gente não sabe ainda, né, as completas motivações do que está rolando. Mas também se conecta um pouco com a realidade, né? Que é você ter a perseguição de uma figura que ajudou muito o governo, né? Ajudou muito aquele o mundo, né, a progredir, enfim, com tecnologias, com uma série de questões aí que envolvem mais a ciência mesmo, que é o Dr. Vegapunk. Mas a gente não sabe o que está acontecendo. Acho que as maquinações aí do governo mundial vão ficar um pouco mais claras aí do que eles realmente querem fazer. Não sei que informações aí o Vegapunk tem, né? A gente não sabe por completo, mas deve ser revelado aí no futuro próximo. Mas, de novo, né? Mais uma vez o governo mundial tem essa perseguição com uma figura que claramente tem um poder grande ali, que tem uma representação muito forte em torno da ciência.
Pois é, eles mataram os arqueólogos de Ohara, né, gente? Então, assim, independente se é ciência tecnológica, se é ciência biológica, se é ciência de humanas, né,
Peraí,
sociais.
pá, cortou pra mim aqui. Eu fui ver, tinha mutado sem querer. Não sei se saiu pra galera também. Começa do começo.
E lembrando que o governo mundial. Deixa eu ver se. Agora você me ouve, né? Acho que o pessoal
Sou,
aqui tá
sou, sou.
me ouvindo também, beleza. Lembrando que o governo mundial também matou os arqueólogos de Ohara, né? Então, assim, o governo mundial odeia a ciência de todas as formas, né? Ciência tecnológica com o Vegapunk, ciências sociais com os arqueólogos, vai ser também ciência biológica em algum nível ali, que também tinha o Caesar ali, que eles gostavam de ser negacionista, beleza. Usa aí a biologia, a medicina para fazer cagada, faz bomba nessa porra aí, faz coisas que matam pessoas, entendeu? Então, assim, nunca é sobre. Como posso dizer? Fazer programas
Desenvolvimento.
para. Não é, exatamente, não é sobre desenvolvimento da sociedade, é sobre controle. E
Poder.
sempre foi assim. E sempre foi assim. Desde que, obviamente, o governo mundial subiu ao poder, né?
É sobre poder, né? Querendo ou não, a gente vive uma história aí clássica, como diz o Li Kang, de fascismo, né? Governo mundial querendo controlar o povo, controlar tudo. Possivelmente, né? Agora tá mais preocupado do que nunca, porque começam a cair algumas figuras que, de certa forma, dão uma controlada ali, né? Esses Chibukais também eram fantoches do governo ali para controlar as coisas, e agora com essa revolução que já teve um start, né? Com o que é dito como a pior geração. E eu gosto muito também que a pior geração, cara, são os jovens. Eu já falei disso num programa anterior, mas nada mais são a galera que tá revolucionando o mundo que os jovens, cara. Galera jovem, os piratas jovens, entendeu? Os piratas que estão, cara, começando, estão entendendo o que é o mundo, estão descobrindo que, cara, eles querem comer bem, eles querem, tipo, se aventurar, eles querem ver umas paradas da hora. E esses caras estão revolucionando o mundo. Esses caras que estão realmente vendo, ó, esses velhos aí não estão com nada, né? Esses velhos aí são um bando de criminoso. Então, o que eu gosto de One Piece é isso também, cara. Sempre tem uma pontinha que você conecta muito bem com a realidade. Vamos encerrar o programa de hoje querendo saber aqui, pá,
Oi.
seus últimos pensamentos agora sobre esse novo momento aqui também para o Brasil, para o mundo, né? A gente sabe que a nossa mudança aqui de líder, né, também vai afetar o mundo, mas queria palavras aí agora como que você está enxergando esse momento novo para o Brasil?
Cara, olha, no domingo eu dancei, cantei, eu fui uma pessoa muito feliz, porque esse sentimento de que, meu, o pior pesadelo acabou, que o pior presidente da história do país, assim, talvez, assim, junto realmente com os presidentes ditatoriais, sabe? Que eles também, gente, eles eram patéticos, assim. Tá ali, sabe? Desde a nossa democracia, da redemocratização brasileira, o Bolsonaro é de longe o pior presidente da história. Mais escroto, mais tudo. Todas as palavras mais assim.
Não tem nem palavras, né, para escrever.
Gente, nem de baixeza, mas assim, cara.
Inenarrável.
Nem narrável, real, assim. O cara é patético, minúsculo, minúsculo, minúsculo. Então, assim, eu tô num sentimento de alívio. Eu tô num sentimento de, tipo, cara, não é sobre ter o melhor governo, não é sobre ter o governo ideal. Porque, assim, eu pelo menos busco hoje no Brasil uma social-democracia, né? Eu, na real, sou socialista, assim, tipo, por mim, anticapitalista, por mim. Não teria nem que ter capitalismo nessa bosta, entendeu? Capitalismo é uma bosta, na real. A gente teria que começar a pensar realmente em outros sistemas, né? Só que eu também tenho consciência da nossa história. Tenho consciência da história brasileira, tenho consciência de como a nossa democracia é frágil, recente, e que a social-democracia é o que tá mais palpável pra minha geração. Inclusive, porque eu já tô com 30 anos, né? Assim, pra minha geração, assim, pra até uns 30 anos aqui, sabe? Tipo, daqui 30 anos. É o que eu consigo ver pro Brasil. Social-democracia mesmo, assim, tipo, mano, país nórdico, Portugal. Social-democracia. A gente ainda vai estar no sistema capitalista, saca?
Sim.
Mas só que, cara, um mínimo, sabe? Que a gente tenha um bem-estar social. Tipo, mano, um mínimo que pelo menos as desigualdades sejam diminuídas. Porque a nossa desigualdade social é absurda. Ela é muito profunda, muito profunda. E a elite não deixa isso mudar, cara. Assim, a elite ela só quer ter o controle para ter mais lucros e essa desigualdade cada vez ficar maior, né? Então, assim, a gente recebe muita migalha. Então, para mim, é um alívio que, assim, a gente vai pelo menos respirar um pouco dessa normalidade pra gente começar a pensar nisso, entendeu? Pra gente começar a pensar nesse bem-estar. Pra gente começar a pensar nessa melhora. Porque no bem-estar social, eu consigo comer, eu consigo estudar, eu consigo ter o meu carrinho, eu consigo ter o básico, assim, de viver bem sem ficar completamente louco das ideias pela política, entendeu? Do tipo, que eu vou perder isso em 2 anos. Né? Porque pelo menos você tem ali programas bem sustentados, você tem um desenvolvimento saudável, você tem pelo menos uma coisa mais estabelecida, porque aí a gente começa a pensar, beleza, como que eu consigo mudar esse sistema para que realmente, porque ainda existe desigualdade na social-democracia, né? Existe, é capitalista. Mas na social-democracia você consegue pensar em como você consegue mudar realmente o sistema para que as grandes justiças globais, que são absurdas, mudem, né? Então, assim, só realmente com um conforto básico eu consigo pensar para o futuro, consigo pensar em como mudar esse sistema, né? Então, eu estou aliviada para justamente que a gente vai conseguir dar esses passos de conseguir pensar nisso, pelo menos, né? De respirar a normalidade, de ver pessoas no governo que falem por muitas pessoas, não falem só por uma classe muito específica e que já é privilegiada, né? Então, assim, porra. Ter um ministério, o um ministério dos povos originários. Cara, gente. Porra. Isso é incrível. Assim, não é por nada não, mas isso já deveria existir há muito tempo. Na real. Entendeu? Então, se você vê que pelo menos essa discussão está sendo feita, cara. Tipo, depois de um governo desastroso de 4 anos. Completamente, sabe, que destruiu. A gente destruiu tudo. Destruiu todos os programas, toda a estrutura, sistema, tudo que o Brasil tinha, entendeu? Tudo foi desfacelado, assim, tipo. No mundo a gente é piada, entendeu? Entanto que hoje o mundo tá começando a olhar de novo pro Brasil. Tipo, oh, beleza. Brasil, né? Massa, boa. Voltou, né? Oh, que legal, né? Que isso? É respirar o mínimo de normalidade, bicho. É você começar a conversar sério, pelo menos, sabe? Você não tá conversando com maluco. Não tá conversando com maluco, bicho. É basicamente isso que eu tô sentindo no momento, né? Então eu estou sentindo, sim, que é tipo, sei lá, como o Luffy ter derrubado o Apol ali, sabe? Tipo, ah, cara, muito melhor você ter ali o. Caralho, como é que é o nome do bisão de Drum, gente? Vê se vocês me ajudam aí com o nome do cara. Eu esqueci o nome do. Que
Do
hoje é o
Pug.
rei de Drum, né? Que não é Drum mais, né? É Sakura.
Drake? Não.
Não é o
Não, não
Drake, é
é.
o.
Caramba! Fugiu, deu branco.
O país do Chopper. O reino do Chopper. Caramba, esqueci o nome do bisão, gente. Esqueci o nome do bisão. Quando o Luffy derrubou o Apol, você tem o cara ali, né? Que ele é o cara arrependido. Ele trabalhou pro pai do Apol por muito tempo. Ele era um dos braços ali importantes do governo do Apol também. E ele muda completamente. Ele muda a concepção, né? Ele vira meio que o Legend Frota da parada. Melhor comparação,
Uma
assim, mas é
grande
realmente.
mudança, realmente.
E assim, hoje ele é rei, e isso, as pessoas ali agora conseguem olhar pro futuro, entendeu? Do tipo, porra, beleza, esse cara ele fez merda quando ele tava no governo, ele cometeu erros, sabe? E ele mudou completamente de verdade, assim, de maneira genuína, sabe? E agora ele tá olhando pra
Dalton.
população. Dalton, isso mesmo. Dalton, o Dalton. Então, assim, cara, é isso, sabe? Tipo, mano, beleza, derrubamos um puta tirando o filho da puta. A gente colocou o Dalton que precisava melhorar muito também como pessoa, como rei, como governante e tudo mais. E a gente tem esse crescimento quando a gente vê no Reverie e tudo, sabe? Ele é uma pessoa respeitada, ele é uma pessoa preocupada com a própria população. Ele é o que você falou, ele é muito Lula. Assim, tipo, que ele fala povo, ele fala. Povo, meu povo. Ele não olha pro próprio umbigo, sabe? E é muito normal a gente ter governantes que só olham pros próprios interesses, olham pro próprio umbigo mesmo, sabe? Então, acho que essa é a analogia que eu poderia fazer entre One Piece e Brasil. E assim, eu estou realmente aliviada, porque agora parece que eu estou conversando com Dalton, não estou conversando com o Apol, entendeu? Então. Estamos normais de novo, gente. Ainda bem.
Eu acho que a gente, né, para finalizar, a gente venceu um dos vilões, né? A gente derrubou uma das marionetes. Mas a gente ainda tá contra o sistema, né? A gente ainda tem muita coisa para mudar. Inclusive, não é a hora de parar de falar sobre política. Não é a hora
Sim.
de parar só porque, né, entrou X candidato, X governador, X. Cara, é hora da gente mais do que nunca ficar atento, porque. Isso que aconteceu, né, desde 2018, que vem acontecendo, né, com um país que é a ascensão de um tipo de culto, né, que é esse bolsonarismo, essa parada, mano, meio maníaca, meio paranoica, né, fora do comum, é uma parada que vai permanecer, vai ficar aí. As pessoas, né, assim como ainda existem apoiadores do Trump lá nos Estados Unidos, as pessoas ainda vão apoiar esse cara, vão apoiar os filhos dele, vão eleger candidatos desse tipo. Então agora mais do que nunca é hora da gente, né, continuar essa batalha. A gente venceu, né, assim como o Luffy venceu vários vilões aí nas várias sagas, né, de One Piece, a gente também acabou derrotando um dos, mas é como se ele tivesse só caído, né? Ele não tá para sempre ali fora, né, da nossa realidade. Ele ainda é uma figura que sobrevive de uma maneira forte, né? Também fui baqueada aí pela quantidade de votos que o cara recebeu. Mas não é hora de desanimar, cara. A gente viu que a maioria do povo resiste, a gente tem essa resistência grande a esse tipo né, ideias, projetos antidemocráticos. A gente ainda tá vendo coisas absurdas acontecerem, né? Como é o caso desses bloqueios agora que estão acontecendo pelo Brasil. Mas que não devem passar de, né, um mero choro aí da galera que não soube aceitar por enquanto os resultados das eleições. Mas eu espero que, cara, esse episódio. seja um episódio para que as pessoas reflitam um pouco, né, sobre esses últimos anos. A gente passou por muitas coisas difíceis demais, principalmente se você perdeu entes queridos. Né, já queria deixar meu pesar aqui. Sinto muito se isso aconteceu com você, com, né, alguém da sua família, seus amigos. Felizmente eu não perdi ninguém, mas eu quase, né, perdi algumas pessoas próximas, né, amigos de conhecidos aí também. Então, apesar de ter sido muito difícil, a gente chegou num ponto que eu quero encerrar esse episódio dizendo que eu quero que as pessoas, não só os meus amigos, não só as pessoas que gostam de mim, mas as pessoas que também não gostam de mim, as pessoas também não são, que não são minhas amigas, as pessoas também ou acompanham o Tanoshi ou não, ou acompanham a Leti, ou acompanham a Pá ou não. Eu quero que as pessoas possam comer o que elas quiserem. E eu quero que as pessoas tenham dignidade, tenham emprego, tenham saúde, tenham educação, tenham qualidade de vida. Independente se você é meu amigo ou não, de novo, se você gosta de mim ou não, eu quero que você tenha as mesmas coisas que eu. Quero que você seja capaz de ter esperança no seu futuro. Eu quero que você pense na sua família, nos seus amigos, no seu emprego, na sua escola, nos seus filhos, sei lá, talvez, né, no momento não, mas quem sabe um dia. E eu quero que você se sinta bem, quero que você se sinta feliz. A política não é para mim, é para nós. É isso.
É
E é
isso,
com essas
gente.
palavras, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou mais um Tanoshi. Espero que tenha sido um programa de retorno bacana para vocês. Acho que não, a gente não podia deixar de falar de um assunto tão delicado, tão sensível, né? Esse mês foi mais complicado para mim, para pai, questão de tempo. Então, de novo, desculpas aí pelo sumiço, mas estamos de volta. Em
Estamos
breve
de
vamos falar sobre
volta.
outros assuntos, também aí relacionados à cultura pop asiática. Mas é isso, gente. Continuem apoiando o Tanoshi. Apoia.se/Tanoshi. Pra quem não conhece nosso Apoia-se, tem recompensas muito legais lá pros apoiadores, tá? Não é muita grana, é uma grana bem acessível para as recompensas que a gente oferece. Então, participa lá. Como eu tinha falado no começo do programa, muita gente aparece lá para apoiar, mas não vem buscar o prêmio de sorteio. Então, quem quiser apoiar a gente fica muito feliz. A gente tem um grupo lá para falar também algumas coisas no Telegram, né? Então quem é apoiador no tier mínimo, né, que é de R$ 5, já tá nesse grupo, né? Então pode acompanhar lá o que a gente, nossas baboseiras lá também, que a gente fala da nossa vida. E é isso, é isso. Apoia a gente, ouçam o Tanoshi também, compartilhe o Tanoshi com os amigos. Até o próximo programa, beijo, tchau, tchau.
Oi, gente, beijo.